Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fins up! Fins up! Calm us down! Calm down! 60 minutes! It's going down! Fins up! Fins up! Calm us down! Calm down! 60 minutes!
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. Vamos comentar a semana aí, mais uma derrota, um jogo mais interessante, um jogo de muitas observações interessantes para o Miami Dolphins, para os torcedores do Miami Dolphins, que anda meio aí ressabiado com o tank, o que a gente pode ver, o que a gente pode aproveitar dessa temporada, já que será que tudo é perdido? Fala, Vitor! Joguinho melhor, né? Um joguinho bom, né? Esse fim de semana.
Fala aí, chapas. Realmente, vamos falar coisas boas desse jogo. Eu acho que a pior notícia pro torcedor de Miami nessa semana foi o tornozelo do Tua, mas em novembro ele volta pra voltar a ser o nosso quarterback.
Exatamente. Então, assim, a gente vai falar do Tua um pouquinho mais no final do programa. Esse jogo contra o Buffalo Bills foi um jogo interessante, a gente vai bater bastante no jogo, porque o Miami Dolphins chegou a liderar até o início do terceiro período. O Miami Dolphins estava liderando o jogo e jogando muito bem, a defesa bem postada, a defesa com um pass rusher, um pass rush criativo, né? A gente tem uma jogada rolando aí na internet, não sei se a galera pôde acompanhar, vários jogadores em pé, né, no chamado two stands, porque alguns jogadores colocam as duas mãos na terra, né, e vão de four stands, e outros vão em pé, né, jogadores que ficam normalmente mais recuados, eles estão em pé, trocando de posição o tempo todo, e a defesa não sabe de onde que vai vir o pass rush, não sabe se eles vão recuar para cobertura, enfim, causou muita confusão na linha ofensiva do Buffalo Bills. E o Jerome Baker, ele vai correndo sem ser tocado, livre para pegar o Josh Allen. O Josh Allen se livra da bola antes de sofrer o sack, mas aí a pressão tá feita. Conta como um quarterback hit, né? Não conta como sack, mas enfim, a gente viu criatividade da defesa. A gente viu um Ryan Fitzpatrick com um ataque muito fluido, né? O ataque caminhando muito bem com o Ryan Fitzpatrick, ao contrário da dificuldade que a gente via com o Josh Rosen. Vitor, para a gente começar, porque eu acho que a gente, nesse fim de semana, a gente tem mais coisa boa do que coisa ruim para falar, o que é surpreendente, né? Num tank tão declarado, tão aberto como esse. Josh Rosen barrado para o Ryan Fitzpatrick, com o mesmo time, sem grandes modificações, né? Não veio ninguém, não entrou, não tem nenhuma novidade, né? O time é o mesmo, né? Um reserva ou outro que pode ter mudado, mas o time é o mesmo. Então entra o Ryan Fitzpatrick, Vitor, e o time anda, ao contrário do que estava acontecendo com o Josh Rosen. O Brian Flores havia dito que já tinha visto o suficiente do Josh Rosen. Parece que vimos mesmo o suficiente do Josh Rosen, Vitor.
Cara, realmente foi uma partida muito surpreendente do Fitzpatrick. Como você disse, foi basicamente a mesma OL, né? Até o desfalque do Dan Kilgore, mas contou com uma excelente partida também do Michael Dieter, que a gente no último programa até meteu a porrada nele, mas ele foi muito bem, né, nesse jogo de ontem. Nosso jogo corrido entrou, né? Michael Walton, depois a gente até parar um tempinho pra falar sobre o nosso jogo corrido.
Mas
a gente
conseguiu fazer três atletas. Com certeza falaremos do Mark Walton ainda.
Nosso primeiro jogo com 300 jardas. É o que a gente falou. O Fitzpatrick, ele nunca virou um Pro Bowler. Acho que o Preston Williams falou isso. Ele não é um cara elite, nunca vai ser, ainda mais agora que tá se aposentando. Mas ele é um cara que tem uma liderança. Você vê que os caras correm por ele. Você vê que ele é um cara inteligente, lê defesa. Um cara com presença de pocket. O Josh Rosen ainda é um cara muito novo. Acho que a gente também não pode achar que o cara é um lixo, que ele não vai ter espaço no, na NFL, porque, porra, se Mitch Trubisky tem espaço na NFL, o Josh Rosen tem que ter também. Nem que seja um backup sólido, seja um top 5 backup, alguma coisa ele vai ser, como muita gente esperava que o Tannehill virasse um reserva e hoje é titular do Titans. Então, ele é um cara novo ainda, tem seu futuro, pode ser em Miami, pode ser em outro lugar. Mas o Fitzpatrick mudou a cara desse ataque. Não só pelas chamadas do Chic, também a gente vai entrar nesse tópico, mas por alguns jogadores que era parecido, até Albert Wilson deu suas caras. Mas ele conduziu lindamente esse time, né? Que ele teve a interceptação dele e tal, que realmente aquelas que a gente espera dele, o Fitzpatrick, acho que foi a 19ª ou 20ª interceptação dele em Red Zone, enfim. Mas eu acho que essa disputa já acabou, entendeu? Se a gente realmente quer. Se o Brian Flores quer continuar com o discurso de que tem que ganhar, hoje o Fitzpatrick é muito melhor quarterback do Josh Rosen. Que é uma pena pro Josh Rosen, né? Porque ele realmente era um cara que tinha um certo talento como prospecto. Pena pra Miami também, que não vai mais apostar nele. Vai ser pior ganhar uma escolha de quinta rodada, quarta rodada, não sei. E é isso, e o Fitzpatrick a gente vai. Pelo jeito vai com ele até o final do ano, até. Pode acontecer de novo dele ir muito mal, porque ele é um cara também muito velho e tal, mas realmente, a partida que ele fez hoje, eu acho que é a última vez que a gente viu um quarterback jogar tão bem, eu acho que foi no Tannehill no Miami Miracle. Eu acho que a partida inteira do Miami, acho que do Miami Miracle pra cá, eu não lembro de uma partida tão boa como dessa do Bills.
Pois é, alguns números aqui do Ryan Fitzpatrick não são números brilhantes, mas são 23 passes completados em 35 tentados, 282 jardas, um touchdown e uma interceptação. Mas o jogo vai muito além disso, né? A
Só
gente
um exemplo, rápido,
chega.
desculpa te cortar, de números, como números enganam. Se você pegar os números do Josh Allen, perdão, foram números excelentes, mais de 100 de passing rating, e ele não fez uma partida boa, né? O Josh Allen não foi bem naquele jogo. O
Bom,
Fitzpatrick jogou mais que.
Josh Allen, 16 passes completados de 26, 202 jardas e 2 touchdowns.
E o Josh Allen jogou menos do que o Fitzpatrick. É um absurdo falar isso, que o Fitzpatrick teve um jogo melhor.
Exatamente. Então, assim, eu não gosto. O número, gente, é só para dar um complemento, né? Até o Davis fala bastante isso. Os números são um complemento do que a gente vê dentro de campo, né? Nada. Oculta, nada suprime o que a gente vê dentro de campo. E a gente viu um Ryan Fitzpatrick comandar um ataque de maneira muito mais fluida do que o Josh Rosen vinha comandando, e durante o jogo mesmo, até mesmo do que o Josh Allen fez, né? O grande quarterback do jogo foi o Ryan Fitzpatrick, né? O Josh Allen fez o básico, ele não comprometeu, ele fez uma boa partida, ninguém tá falando que o menino jogou mal. Ele fez uma boa partida, só que o Buffalo Bills não ganhou o jogo por causa da partida do Josh Allen, né? E nem o Ryan Fitzpatrick, nem o Miami Dolphins perdeu o jogo por causa do mau jogo do Ryan Fitzpatrick. O Miami Dolphins esteve no jogo, sim, por causa do Ryan Fitzpatrick, né? Então foi interessante a gente ver essa questão do Ryan Fitzpatrick jogar tão bem pelo seguinte. Repito, o Josh Rosen teve as mesmas condições que o Ryan Fitzpatrick teve e produziu muito menos. Então, quando a gente ouve o Brian Flores falar que a gente já tem a avaliação do Josh Rosen, então eu acho que a dúvida tá aí, já foi tirada. Já sabemos o que podemos ter do Josh Rosen neste momento. Então, acho que a postura a ser adotada agora é até melhor para o menino. É muito jovem ainda. A gente sabe que existe algum talento ali ainda, que por conta desse difícil início de carreira, esse talento não conseguiu ser potencializado. Ele foi muito mal utilizado em Arizona e ele começou a ser muito mal utilizado em Miami por conta das condições de ambos os times, né, de tancarem as suas temporadas. E isso prejudicou, evidentemente, o desenvolvimento do Josh Rosen. Então, eu acho que agora a postura melhor a ser adotada para ele, para o futuro da carreira dele, é realmente ele ficar no banco. Ele tem um ano aí de aprendizado, né? Ele tem um bom tutor, que é o Ryan Fitzpatrick. O Ryan Fitzpatrick, o Vitor falou isso até semana passada. é um cara que provavelmente vai estar ou na sideline como treinador em alguma função, ou até futuramente como head coach, ou como comentarista, porque é um cara muito inteligente. Ah, é porque ele foi para Harvard. Não, é inteligente no negócio de jogo, leitura de jogo. Né? Ele não tem o braço mais talentoso, mas é um cara que entende muito bem como o jogo é jogado. Né? Não é porque ele foi para Harvard, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, é um cara que sabe entender o jogo. E ele pode passar, ele pode ser um bom tutor, sim, pro Josh Rosen. E quem sabe até, se ele estiver na organização, quem sabe até pro Tua também, futuramente. Vamos voltar pro jogo? Já falamos bastante aí do Ryan Fitzpatrick e do Josh Rosen. E eu queria falar agora, o Vitor já deu a deixa, porque foi um jogo que algumas pessoas não estão entendendo o porquê que o Mark Walton virou o running back titular da equipe, já que o Kalen Ballage não correspondeu e que o time ainda tem dentro de campo o Kenyan Drake. Bom, eu vou começar explicando o seguinte. Primeiro, o Kalen Ballage agora vai ser o terceiro running back, e pelo que vinha apresentando, isso é mais do que normal. Segunda coisa, Kenyan Drake. O Kenyan Drake está no trading block. O Kenyan Drake está sendo oferecido pelo Miami Dolphins a várias equipes. As equipes estão ligando já para o Miami Dolphins, procurando saber o que o Miami Dolphins gostaria de ter em retorno pelo seu running back, Kenyan Drake. Então, por isso, ele vai receber até menos snaps para evitar aí uma possível contusão, evitar algum tipo de problema físico que poderia impedir uma troca do jogador. A trade deadline, ela termina dia 29 de outubro, né, na próxima terça-feira. Então, como a gente está gravando agora segunda-feira, 4h20 da tarde, vai dar 5 horas da tarde, esse filho da puta vai ser trocado. Né? Eu e o Vitu, a gente já passou por esse tipo de experiência. A gente termina de gravar o Finscast e acontece alguma porra aí. Enfim, foi a da titularidade do Josh Rosen. O Brian Flores falou que ele seria o titular para o resto do ano. A gente termina de gravar o programa e vem a informação de que o Fitzpatrick seria o titular contra os Bills. Enfim, então assumiu aí o Mark Walton como titular da equipe. Ele conseguiu 14 carregadas e 66 jardas, o que é um bom número. Foram 4,7 jardas de média, o que é uma média excelente. Acima de 4,5, gente, já é muito bom. Tá? O Kenyan Drake teve 6 corridas e 21 jardas, e o Kalen Ballage somente 3 corridas e 7 jardas. Então, números bastante interessantes. Já te falo direto o seguinte, Vitor. Mark Walton, dos três, talvez seja o menos talentoso, mas disparado é o que tem melhor visão. Não acha isso, não? Tá gostando de ver o Mark Walton?
Cara, eu sempre gostei dele, né? Os programas, uns meses atrás, quando apareceu lá no training camp, a gente falava isso e tal. Porque ele tem aquele quezinho, eu não tô falando das devidas proporções, eu não acho que ele é o Le'Veon Bell e que ele nunca vai ser o Le'Veon Bell. Mas ele tem esse quezinho, então, ser um cara que... Não é foito. O Kalen Ballage é assim, ele pega a bola, ele vai correr se tiver ninguém, e se tiver uma parede, ele vai correr do mesmo jeito. E não muda a rota dele. E o Kalen Ballage é um cara que ele é um cara que pensa mais, ele tenta achar um buraco, se enfia e vai embora. Eu gosto muito dele, eu acho que o Kalen Ballage vai ser isso aí mesmo, vai ser um cara, pelo menos nessa temporada, ele vai ser um cara que vai ficar correndo essas jardas na red zone e tal, porque ele é um cara até mais forte realmente. O Kenyan Drake, eu acho que já não faz mais parte de Miami. Só tá esperando vir alguém oferecer uma quarta rodada. Se não oferecer na deadline, vai por uma quinta, sexta, que for. Então sobra o Mark Walton. E o Mark Walton abraçou essa oportunidade de unhas e dentes. Porque se você parar pra pensar que Kalen Ballage e Mark Walton, dois jogadores do mesmo tempo de liga, que o Mark Walton ainda, porra, quase estava fora da NFL. A distância entre os dois hoje é muito grande, cara. Mark Walton, porra, parece que é um jogador que tá muito mais muito mais tempo de experiência do que o Ballage. Então hoje ele é o dono lá do backfield de Miami, que a gente até falou isso, o Rafa até foi brilhante falando isso semana passada. A avaliação que a gente faz é isso, tem os caras que estão agarrando as oportunidades. Mark Walton, eu jamais ia imaginar que Mark Walton ia fazer parte de alguma reconstrução. Mas agora ele pode ser muito bem, via ser um backup no ano que vem, um running back 2, ou no máximo um running back 3, que era um cara que podia estar praticamente fora da NFL. Então o cara, ele fez mais uma... Ele foi a melhor partida dele em Miami, ele mostrou realmente essa visão toda. Então, muito bom pra gente, pra ele também. Porque o nosso back foot tava triste demais, né? A gente conseguia ter jogo corrido. E o que a gente mais esperou disso do Shadow Shi era versatilidade, era jogo com fullback, running back, formações com dois running backs, e a gente não via nada disso. Então o Walton ontem, pelo menos, lógico, a gente sempre fala, Shadow Shi ontem ele foi brilhante, então as chamadas confundiram realmente a excelente defesa do Bills. A gente não tá falando de uma defesa como foi a do Redskins semana passada, uma defesa top 5 tranquilamente da liga, tanto em talento, quanto em formação, quanto em chamadas, é uma defesa excelente, e que o Mark Walton teve sua partida aí de breakout, então eu tô feliz pra caramba com ele.
E aí, para mostrar como é que o ataque aéreo na mão do Ryan Fitzpatrick fluiu muito bem, eu vou trazer alguns números aqui para vocês. Hoje eu estou trazendo até mais números do que o normal, só para a gente complementar tudo realmente o que a gente viu durante o jogo. Preston Williams, 82 jardas, excelente número. Devonta Parker, 55. Alan Hearns, voltando para o Miami Dolphins, 53. Mike Gesicki, 41 jardas recebidas. E teve uma de 27 jardas, que foi um negócio espetacular, acrobático, fantástico, e que foi cancelada essa recepção porque teve um holding da linha ofensiva. Mas foi um lance absolutamente sensacional desse novo Mike Gesicki. Olho nesse Mike Gesicki. Eu quero ouvir a opinião do Vitor já já. Kenyon Drake, bem envolvido também no jogo aéreo, com 37 jardas. Albert Wilson, ele teve apenas uma recepção, mas uma recepção lindíssima também para 22 jardas. Se eu não me engano, era num terceiro down, cumprido, se eu não me engano, para 14, para 15 jardas, alguma coisa assim. E o Fitzpatrick achou aí o Albert Wilson para 22 jardas. Na distribuição de jardas ficou dessa forma, sendo que o Preston Williams com 6 recepções, o Devonta Parker com 5, o Alan Hearns com 3, o Mike Gesicki com 4, o Kenyon Drake com 3. O que, que é isso, gente? Os números estão mostrando para gente que o Ryan Fitzpatrick e o Chad Oti abriram o leque. Esses dois abriram o playbook. Finalmente a gente consegue ver o ataque caminhando de forma criativa, de forma organizada. O jogo foi muito bem distribuído. Corrida, passe pelo alto. Os passes foram bem distribuídos, não foram concentrados num cara só. Então a gente vê muita gente recebendo passe, e a gente não vê aquela coisa, o Preston Williams com 9 recepções e o Devonta Parker com 2. Não, o jogo foi bem distribuído. A gente viu algumas vezes, não sempre, evidentemente, mas a gente viu em algumas ocasiões um pocket limpo. A gente viu em algumas ocasiões o Ryan Fitzpatrick movendo o pocket por si só. Não que a chamada era essa, a chamada era de um rollout, onde ele deveria sair do pocket, criar uma confusão na defesa dos Bills e abrir o campo. E isso a gente viu em diversas vezes. Isso chama-se criatividade. A gente está vendo um amadurecimento do coaching staff. A gente está vendo que o time do início da temporada não é mais o mesmo, apesar dos jogadores serem os mesmos. O que, que é isso? Evolução. A gente está vendo um time hoje brigando de igual para igual com o Buffalo Bills, que tem uma das melhores defesas da NFL. A gente viu o time brigar de igual para igual com o Washington Redskins, que não é uma grande equipe, mas ok, fizemos uma boa partida. Tivemos a vitória na mão. Graças a Deus ela não veio. Então, esse jogo contra o Buffalo Bills foi um jogo que perfeitamente o Miami Dolphins poderia ter ganho. E sem muito sacrifício, vamos dizer assim. Foram erros individuais que foram fora do Buffalo Bills, tá? Buffalo Bills fez uma partida boa também, foi uma partida equilibrada. E isso é bacana a gente falar, porque pegar um elenco desse nível, né, um nível de talento baixíssimo, a gente já não precisa mais falar que isso é proposital, né? Acho que já estamos entendidos quanto a isso. Ok, então o elenco do Miami Dolphins, extremamente limitado em questão de talento, e a gente conseguir fazer uma partida de igual para igual contra um Buffalo Bills, elogiável, gente, tá? Então, assim, estamos vendo o ressurgimento aí de alguns nomes que a gente já não contava mais. Vitor, Devonta Parker. Vitor, Mike Gesicki. Esses caras estão aparecendo. E aí?
Não, é exatamente isso. Se eu tivesse, eu até falei com vocês, né? Se tivesse que botar um MVP hoje, seria o Parker. O que realmente ele saiu do inferno e tá indo pro céu. Porque o que ele tem jogado, 3 touchdowns nos últimos 3 jogos, ele tem feito aquilo que a gente esperava, tá esperando desde 2014, ele finalmente resolveu fazer. Ele é um cara que a gente sempre fala, um cara talentoso, mas nunca tava em campo, e ele também não tinha muito amor ao jogo. Então, quando ele sentiu que realmente ele tava fora da franquia, que ninguém mais ia apostar nele, e palmas pro Chris Greer, por dar um contrato totalmente favorável para amanhã. Contrato de 2 anos, que na verdade é 1, então ele tem que se provar para o contrato. E ele tá jogando muito bem, né? Tanto com Josh Rosen, seja Ryan Fitzpatrick, ele tá fazendo suas recepções, tá fazendo seus pontos, tá movendo o ataque. Não vai ser a estrela que a gente imaginava que seria quando ele foi draftado, mas tá sendo a melhor peça do ataque. Talvez a gente esteja falando isso semana que vem seja trocada. Tipo, um cara que já tava fora da equipe, a gente ainda pode ganhar um valor de dia 2. Raycon McMillan também, mais uma partida sólida dele, um cara que também eu já não acreditava mais, mas tá acordando pra vida também. Eu queria falar um pouquinho do Chandler Cox também, que eu acho que a gente, muita gente fazia piada quando eu e o João a gente comemorou um fullback, mas eu queria convidar pra galera tentar ver os snaps, onde o Chandler Cox tá quando o Miami bate esse corridas de 10, 12 jardas, que o trabalho de bloqueio desse cara é uma coisa fenomenal mesmo. Tanto com o Mark Walton, porque assim, realmente o Dira fez um trabalho ontem. Mas o que o Cox fez, né, pra ajudar as coisas foi uma coisa excelente. É que a gente tava pedindo o Shadow Shea, isso. A gente imaginava que o ataque dele seria um ataque mais estilo Patriots mesmo, não um ataque tão vertical assim, um ataque mais de mover as correntes, de screens, de corridas e tal, e isso tá aparecendo. Ele é um cara realmente muito criativo, ele confunde realmente as defesas. O que o Rafa falou da defesa do Bills, é uma defesa top 5, eu acho que na cabeça do... Se você for perguntar pra um torcedor do Bills aí, se alguém conheceu um torcedor do Bills, o cara tá com a pulga atrás da orelha. Porque o que o cara imaginava era, porra, o Patriots hoje é uma das melhores defesas da NFL também, se não for a melhor. E foi e meteu zero lá no Sun Life. O que que tava na pessoa na cabeça do torcedor do Bills? Pô, a gente vai ganhar desse cara de zero, no máximo 3. E até o final do jogo, eles podiam ter perdido o jogo. Fica uns 10 pontos por causa da pick 6, entre aspas, que a gente tomou. Na real, foi um sidekick que, porra, a chance hoje de você recuperar um sidekick é muito mais difícil do que era em outros tempos. Então, porra, pro torcedor do Bills é muito pior você jogar de igual pra igual pra uma equipe que tá tancando, que não estava com a sua secundária completamente depenada. A secundária ontem foi um horror. Falta talento, realmente. Eu acho que isso não tem nem como criticar. Nossas melhores peças-chave não estavam jogando. Bob McKinnon tava muito perto do box, né? De níquel e tal. Enfim, é isso. Eu acho que é o que o Rafa tava pedindo. Que a gente tava querendo, eu, Rafa, João, quando a gente queria poder analisar as coisas. A gente tava querendo isso e a gente tá conseguindo. A gente tá vendo a própria OL, a gente tá conseguindo ver um desenvolvimento, mesmo que sutil, a gente conseguia. Por exemplo, o Rafa falou que teve um momento de pocket limpo. A gente não tinha isso em momento algum. Momento algum. No jogo passado, Josh Rosen, em 6 snaps, tomou 3 sacks. A gente tá vendo, porra, um amadurecimento do nosso corpo de linebacks. Isso não é uma coisa tão fenomenal. A gente ainda consegue apanhar de qualquer running back da liga, mas tá mostrando mais desenvoltura, tá apresentando um pass rush. O Taco Charlton, que senão é um cara que faz uns sacks limpos e tal, mas ele tá contribuindo da jeito de maluco dele. Então é isso que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma peneira. Isso é uma grande verdade. A gente tá fazendo uma peneira. E só que essa peneira tá indo um pouco longe demais, que a sensação que daqui a pouco vai ganhar um jogo. E não ficaria nada surpreso se fosse semana que vem, ou daqui a 2 semanas, porque Miami realmente tá melhorando de jogo a jogo.
E essa melhora, ela é muito nítida, né? A melhora realmente, ela é até o mais leigo, o cara que assiste o futebol americano por assistir, que não acompanha de uma maneira tão técnica ou de uma maneira tão apurada, esse cara vê que o Miami Dolphins está jogando bem. Os 2 últimos jogos do Miami Dolphins foram bons jogos, né? Especialmente o jogo de ontem. O jogo de ontem realmente me deu uma impressão muito boa, não do time, mas de como o time está sendo conduzido, e isso me dá muita esperança. Foi uma partida bem segura do Miami Dolphins. A gente vê o trabalho dos treinadores dentro de campo, né? E eu acho que isso ficou muito, muito claro ontem. Vitor, rapidinho, coisa rápida mesmo. Você já reparou o número de faltas do Miami Dolphins ultimamente?
Tem caído demais, né? Acho que eu não lembro, assim, eu não sei se esse ano já teve algum jogo que a gente tomou mais de 100 jardas de penalidade, mas era uma coisa, né, pelo menos na era gays, era uma coisa muito comum a gente tomar qualquer jogo 90, 100, 130 jardas só de penalidade.
E às vezes, eu lembrava de jogos que a gente já tinha chegado a 10 faltas. Gente, 10 faltas num jogo. Já cansei de ver isso, né? E a média caiu, mas assim, drasticamente. Mas foi, é um negócio absurdo. Miami, apesar da falta de talento, Miami agora parece que tem uma equipe muito mais disciplinada. E olha que eu tô falando isso, mesmo depois do Christian Wilkins ter sido expulso. Coitado, o Christian Wilkins tá meio... O Christian Wilkins tá precisando, sabe de quê? O Christian Wilkins tá precisando de um DT do lado dele experiente. Tá? Essa era a hora boa de ter um Andaman Kansu ali do lado, né? Porque não que o Andaman Kansu seja o melhor exemplo de comportamento, não é, né? Mas era um cara que eu acho que, primeiro, chamaria a atenção da linha ofensiva adversária e poderia abrir o jogo para o Christian Wilkins. E segundo, é um cara para falar: filho, calma, presta atenção no que eu tô fazendo e tenta fazer igual, tá? Então, não é que eu queira o Andaman Kansu de volta, não é isso. Mas, assim, um jogador já com 30 anos, um jogador ainda efetivo, que ainda vem jogando bem, é um jogador nesses moldes. Não necessariamente o Andaman Kansu. Né?
Oi? Basicamente alguém para dobrar, né?
Alguém para dobrar. E porque aí sobraria espaço. Porque hoje a dobra tá em cima do Christian Wilkins. E é isso que eu tô tentando tirar.
É isso que eu tô imaginando, sabia? A impressão que eu tenho, assim, o Wilk tá, não é que ele esteja jogando mal, assim. É que realmente ele tá quase invisível. Mas eu acho que essa expulsão dele hoje, ontem, perdão, foi... parece que, assim, é o cara que tá sentindo que não tá valendo ainda a escolha, assim. A franquia tá acreditando nele, ele provavelmente vai ser um futuro capitão, e ele tá meio incomodado com a passividade dele mesmo. Então o cara quer mudar e acaba fazendo uma merda dessa absurda, que podia ter fudido muito mais o time do que fudeu.
Ontem eu li um comentário, Vitor, de um amigo nosso lá do Dolphins BR, o Marcos, tá sempre participando com a gente também, e ele falou o seguinte: ele acredita que esse incômodo no desempenho dele, essa frustração dele, tem aquela coisa de Jarvis Landry que a gente perdeu, né? Aquele fogo, aquele tesão de estar dentro de campo, que a gente perdeu com o Jarvis Landry, ele tem essa coisa, e por isso essa frustração nele. E eu acho que faz muito sentido, né? Ele é um cara acostumado a vencer. Ele foi duas vezes campeão nacional com o Clemson, né? Era um dos capitães da equipe. E aí entra numa equipe que ele, pô, ficou super feliz, ele, pô, agarrou o Goedel no draft, jogou o Goedel pro alto, fez um inferno. Quer dizer, é um cara que tem motivação correndo na veia dele. E aí ele já entendeu, ele não é burro, ele já entendeu, ele deu entrevistas dizendo que ele sabia o que estava acontecendo. Então ele sabe do tank, ele sabe do rebuild, ele sabe da situação proposital que o time colocou, não só ele, mas todos os demais jogadores. Então isso deve estar incomodando muito ele. E essa marcação dupla que ele recebe todo jogo, né, está impedindo com que ele apareça mais. Quem tem aparecido bem? O Davon Gotcha. O Davon Gotcha tá sempre aquela coisa regular. Se ele não é espetacular, ele também não joga mal, né? O Davon Gotcha tá sempre regularzinho. Por quê? Porque quem tá recebendo a marcação dupla da linha ofensiva é o Christian Wilkins. E aí o Davon Gotcha faz dele, né? E o Christian Wilkins, coitado, realmente não tá aparecendo. Não vem se destacando. Então eu acho que Miami precisa ver isso pro ano que vem. A ideia de talvez trazer um veterano que pudesse ser o cara desse interior da linha e não o Christian Wilkins. Christian Wilkins, ele será o cara, mas ainda não é, ele precisa desenvolver, né? Então, nem sei quem tem de veterano aí, não precisa ser um grande nome, mas alguém que possa ajudar, né? Eu não sei como é que tá a condição do Dino Atkins lá em Cincinnati, mas, sei lá, de repente é um cara desse. Né? Tudo bem, o Dino Atkins até tem muito nome, não precisa ser alguém de tanto nome assim. Enfim, vamos seguir adiante, porque o Vitor estava falando, a gente já até comentou da defesa, falamos aí do Christian Wilkins e tal, e tem algumas pecinhas na defesa também, que como a gente falou do ataque, algumas pecinhas do ataque estão aparecendo de forma positiva, eu acho que na defesa a gente também tem alguma coisa para comentar. E eu acho, Vitor, a gente está vendo aí o Jerome Baker pressionando o quarterback, né, muita criatividade aí da defesa, só que a defesa tem um problema gravíssimo, que é a secundária. A secundária realmente do Miami Dolphins é algo trágico, né? Jamal Wills, Nick Needham, um negócio horroroso, né? Tem nomes ali que, meu Deus do céu, até o Eric Rowe tá me surpreendendo para baixo, né? Mais uma partida que a gente não pôde contar com o Xavier Howard, tá sendo poupado, visivelmente tá sendo poupado, Rashad Jones tá sendo poupado, né? Então essa galera não tá jogando de propósito, só que vamos lá, Vitor. Podcast de avaliação, né? Vamos dizer assim. Raekwon McMillan, esse rapaz que a gente já não contava mais, eu acho que a gente já tem que ficar muito, muito de olho aberto com esse menino. Jerome Baker, ok, sempre. Vince Beagle, esse rapaz, ele veio na troca do Tunsil e do Kenny Stills, né? Não, perdão, ele veio na troca do Kiko Alonso, desculpe. Ele veio na troca do Kiko Alonso, vindo lá...
Ele já teve uma camisa do Kiko, né?
47. Teve um sec ontem. Teve um sec lindíssimo ontem. Taco Charlton, mais um sec na temporada. O Taco Charlton já tem 3 secs em 4 jogos. E o Charles Harris tem 3 secs na carreira. Né? Então, assim, Vitor, tem coisa para aproveitar nessa defesa. E do outro lado, tem coisa tão ruim que é bom também, a gente já sabe que ano que vem não vai ter esse desastre todo, porque isso aí não vai dar, não tem condição de jogar nem no Miami Dolphins e nem no time na NFL. Então, tem uma avaliação positiva do que vai ser aproveitado e uma avaliação, aspas, negativa no sentido de que limpa geral. É por aí, né?
Sim, sim. Esse Vince Beagle, o nome dele... Era um cara que a gente não esperava absolutamente nada. Ele veio como sendo um cara de special teams. O próprio torcedor do Saints, muitos nem sabiam quem ele era. Cara, e esse cara foi com fome pra cima de Miami. Ele tem feito um pass rush, se não um dos mais refinados. Ele pelo menos é um cara que tá atacando de qualquer jeito o quarterback. Que era... O que ele tá jogando exatamente na função que era pra jogar o Van Genkel. O calouro de Ohio State, né? Não, é de Ohio, não, de Wisconsin que veio, que ele ia jogar nessa...
Isso.
Ele ia jogar exatamente nessa posição, um cara que não machucou, consegue cobrir... Né? Isso. Então ele tá sendo utilizado nisso, é um cara que não tem muitas funções no campo. A função dele é atacar o quarterback e nisso ele tá fazendo bem. A nossa secundária, eu já toquei um pouco antes do programa, realmente é uma coisa calamitosa, assim. Aquele touchdown do John Brown, que eu acho que virou o jogo. Nossa, que raiva daquilo, cara. Que como você vê que eu acho que era o... Foi o Wiltz ou o Needham? Não lembro quem era o
Eu acho que era o Wiltz. Eu não tenho certeza, eu acho que era o Jamal Wiltz, por causa do cabelinho.
Você vê que o Guerreiro lá não tem noção do que tá acontecendo, né? O John Brown só faz uma coisa na NFL, correr pra frente. É a única coisa que ele já jogou umas 3, 4 equipes na NFL e todos eles só fazem isso, correr pra frente. O cara consegue cair numa dessas. Nosso corpo de linebackers, eu ainda acho que falta um cara muito grande ali, um cara com uma altura de linebacker mesmo, com força de linebacker. Mas tem uns caras que a gente já pode pensar em rotação. O próprio Raekwon McMillan era um cara que talvez pudesse até ser cortado no final da temporada. Eu acho que já pode ser um cara que pode ser trocado, ou no mínimo um cara de rotação ano que vem. Como o Rafa disse, com peças a gente ganhava o jogo antes. Se a gente tivesse um edge rush mesmo, potente, assim, um cara top 10, top 15, ontem a gente ganhava aquele jogo, porque
o faltava Vitor, Oi. Com Xavier Howard, com Rashad Jones e um edge rushzinho aí qualquer, a gente ganhava aquele jogo.
O Quinn, se o Quinn tivesse ontem, acho que a gente ganhava o jogo.
Sim.
O Quinn tá com 5 sacks na temporada. A gente ganhava o jogo. E é isso que eu quero ver, cara. Eu quero ter essa sensação todo jogo, sinceramente, assim, se a gente perder o próximo jogo com o Steelers e tiver essa mesma sensação de, porra, se a gente tivesse um cara ali, tivesse dois, três caras ali na defesa, ou dois, três caras no ataque, porque é isso que falta, a gente não... É aquela sensação assim, ano que vem a gente vai contratar gente pra caralho, vai ter 30 escolhas de draft, então a gente vai montar um time maneiro, mano. Ano que vem, em 2021, provavelmente vai ter um dos maiores times da liga, se vacilar. Então é esse o sentimento que a gente tem que ter, cara, que a gente consegue avaliar o coaching staff. Minha maior preocupação hoje é coaching staff, porque, porra, a gente não pode mais perder tempo também com essa porra de ficar de 3 anos trocando de head coach. A gente tem muito head coach de 2000 pra cá. É assim, uns saíram, outros foram mandados embora, outros, porra, não tinham condições. Enfim, a gente tem que acertar no Flores de qualquer jeito. O Flores e talvez até o Dincado volte e tal. Então já é mais um reforço nesse coaching staff. Então é isso, cara. Então, se a gente conseguir tirar desses 53, se a gente conseguir tirar uma base, uma mínima base para poder montar um time melhor, eu já tô feliz já, cara. Como eu disse, eu já abandonei esse barco, já entrei nesse hype do Tua. Eu fui o último aqui do programa a abraçar o Tua, então hoje eu já comprei, já acho que é o QB1, e acho que até o Tua já sabe, o Tua já tá até feliz que o dinheiro dele vai render muito mais em Miami, porque a gente tem menos imposto lá, enfim. Isso, é tirar esses 4, 5 jogadores que, se não forem para ser titulares, pelo menos vão ser caras de rotação, ou se não forem isso, pelo menos vão nos garantir escolhas de draft e tal. É basicamente isso mesmo. O Richard Jones, eu acho que ontem no jogo, mais até do que o Xavier Howard, que eu sinceramente não acho nem que tenha jogado bem essa temporada. Mas o Richard Jones ontem realmente seria uma peça que dava para ganhar o jogo com ele ontem. Porque acho que faltou uma pressãozinha ali no box ali. Embora a gente chegou a montar algumas formações com uma cacetada de gente no box, acho que faltava esse cara para dar aquele teco pro cara cair no chão na hora, entendeu? Mas é isso.
E aí, o Vitor já falou do Tua. Vamos falar um pouquinho do Tua, porque essa semana é importante a gente falar do Tua por dois motivos. Primeiro, enquanto esteve em campo, o Tua. 11 passes certos de 12 tentados. O cara errou um passe, né? Foi um passe incompleto. 155 jardas. Ok, até aí, ok. Ele lançou ontem uma interceptação. Ontem, sábado, uma interceptação. E essa interceptação foi bem problemática. Essa interceptação, ela veio num erro de leitura, veio num processamento mental claríssimo, né? Ele não poderia ter feito aquele passe. Não sei se ele acreditou no braço dele, se ele acreditou na precisão que ele tem, não sei o que passou na cabeça dele, mas realmente foi um passe muito ruim, foi um passe feio do Tua, né, que permitiu a interceptação da defesa de Tennessee. Isso é uma coisa. E vamos esperar que isso aconteça muito ainda, né, quando ele vier. Isso vai acontecer, porque calouro, esse tipo de erro é completamente compreensível de um calouro que entra na NFL logo de cara e tem defesas mais complexas de serem lidas, né? Tem muita novidade para ele, coisas que ele ainda não conhece. O jogo ainda é muito acelerado para ele. Até o jogo desacelerar, aí varia de quarterback para quarterback, mas pode levar uma, duas temporadas. Então, não, a gente vai ver esse tipo de erro ainda, esse tipo de, não sei se é imaturidade, mas é esse tipo de passe inconsequente, né? Irresponsabilidade no bom sentido. Ele acreditou no braço, eu acho que foi isso. Eu acho que ele acreditou no braço dele e resolveu arriscar. E aí cometeu um erro feio e tal, e momentos depois ele sofreu um sec, e aí o defensor caiu por cima do tornozelo dele. Ele jogou ainda mais uns 2 ou 3 snaps, depois saiu de campo. E na saída de campo, ele não aparentava nenhum tipo de problema, não estava sequer mancando, ou então era algo. Ele mancava de forma muito leve. Eu, pelo menos no vídeo, não, eu acompanhei o jogo, eu não vi ele mancando assim de forma muito acentuada, mas o fato é que ele saiu do jogo por causa dessa lesão no tornozelo, foi ao hospital, fez um raio-x de ambulância, ele foi de ambulância para o hospital, lá em Tuscaloosa, lá no Alabama. Depois do raio-x, ele voltou para o estádio, ele voltou para o vestiário, tá? Então, o que sabemos é que foi uma torção forte no tornozelo dele, tá? O que isso quer dizer? Ele deve ficar de fora da equipe por 2 rodadas, por 2 semanas, e deve voltar no início de novembro, já pronto, já bem. Já deve voltar 100% para enfrentar LSU. Esse vai ser o grande jogo de Alabama aí na temporada regular, né? O grande confronto contra uma defesa muito boa de LSU, né? E o confronto de quarterbacks, né, que estão aí em voga hoje. né? Muito se fala que o Joe Burrow seria o quarterback 2 para muita gente, porque o Herbert não vem chamando atenção, né? E o Joe Burrow tá numa ascendente muito boa. Então, Vitu, vamos lá. Não sei se você chegou a ver a interceptação do Tua, mas eu queria a tua opinião sobre essa partida do Tua e sobre a lesão dele.
Eu acho que você foi bem preciso na questão. O Tua é um cara muito novo, né? A gente esquece isso. O Tua é um quarterback bastante novo. Então, realmente, todo quarterback novo faz isso. O Sam Darnold, que pra mim, pelo menos, foi o melhor quarterback que eu vi chegando no draft, que eu sempre falei, eu nunca vi o Andrew Luck, mas desde que eu comecei a acompanhar o college, foi o melhor deles parado foi o Sandar. E o Sandar não adorava uma interceptação, né? Calouro gosta de arriscar. Calouro não consegue aceitar sec, não consegue sair de campo. Tem que tentar até a última jogada. Tão força, então é isso. Então, é um cara muito novo, que é um cara muito inteligente também. É um cara que tem um toque diferenciado da bola. Já faz isso. O melhor toque que eu já vi no quarterback foi do Tua. Então, não é uma coisa que preocupe. Tanto que a segunda interceptação dele na temporada, acho que não é uma coisa pra gente se preocupar. A gente tem que se preocupar assim, com esse tornozelo do Tua. Não é nada alarmante, mas até que ponto assim, essa competitividade do Tua, que ele é um cara que realmente gosta de vencer, um cara que quer vencer a qualquer custo, que pode arrebentar esse tornozelo dele. Porque realmente a previsão é ele voltar contra a LSU, mas será que ele vai estar 100% contra a LSU? Porque se ele não jogar esse jogo, qual vão ser os comentários? Ah, o jogo que era para tal Tua... Ele não joga, não sei o que, não sei o que lá, pipoqueiro, caralho, é 4. Então ele vai jogar esse jogo de qualquer jeito. Minha preocupação é essa, ele vai estar 100%. Se ele não tiver 100%, talvez ele vai poder se arrebentar em troca de um jogo e ele vai ser escolha. Já falei isso aqui, ele pode estourar os dois joelhos que ele vai ser escolha de primeira rodada. Mas a minha questão é, será que vale a pena isso? Ele vai se esforçar, se ele tiver 100%, tranquilo, joga lá, acaba com o jogo. Ou seja, detonado também, que o Burrow tá numa fase... E tudo dá certo pro cara também, embora eu goste dele pra caralho. Mas tudo também tá dando certo pra ele, tudo. Então é isso, eu acho que a nossa preocupação é realmente médica. A gente já trata o Tua como um jogador nosso e a gente se preocupa como a gente tá sempre preocupado com o X-Men Howard. O cara tem que estar, quando ele tiver 120%, ele volta em campo. É uma coisa com o Tua.
E aí eu vim ver aqui, o Vitor falou que o Tua ainda é muito novo. Fui ver a idade dele e já tô ensaiando aqui o nome. Puta que pariu, esse nome do Tua vai ser foda. Tua Niga Manu Olepola. Ah, moleque, foi. Ensaiei de Vitu falando lá, não prestei atenção em nada. Tava só ensaiando aqui. Não é fácil, não, filho. Olha, tem letra pra diabo aqui. Tua Niga Manu Olepola. É, foi. Tagovailoa. A gente fala Tagovailoa, né? Porque a gente aportuguesou, mas a pronúncia correta é Tagovailoa. É, não vai ser mole, não. O garoto é havaiano, tem 21 aninhos, o bebê, né? E tem 1,85m, ele é 6'1 e 218 libras, 99 quilos. Não é aquela coisa que a gente vai falar, aquele primor físico, né? Não é.
Não é o protótipo como é o Herbert, por exemplo.
Não é o protótipo como é o Herbert, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Eu sou um cara realmente muito apegado a atributo físico para calouro, para draft e tal. Eu vejo muito isso. Mas se tem uma posição que eu não consigo ver isso, é quarterback, né? Porque eu reparo muito isso para wide receiver, eu reparo muito isso para
corner, pô. Nossa. Tá o cara mais chato do corner, pô.
Porra, a galera quando me convida para participar aí dos podcasts para falar de prospectos, eu já virei chacota com essa parada, né? Porque se o corner tiver 1,80, pra mim já não serve, né? Porque você imagina os DK Metcalfs da vida, né? Pegando um Adoree Jackson, pô, dá pena, né? Pegando um Vernon Hargreaves, coitado, né? É sofrível. Então a gente vê aí, e esses caras estão crescendo cada vez mais. Né? Então a gente tem no nosso próprio time um cara 6'5 e do outro lado um 6'3, né? O Preston Williams é 6'5 e o Devonta Parker é 6'3. Esses caras são gigantes. Aí tu vai botar um Logan Ryan pra cara que é 5'10, não vai dar, filho. Desculpa, não tem como. Porque aí você vai pegar um Tua Tagovailoa e botar a bolinha direitinho no alto, acabou, tá resolvido. O problema é que a gente hoje não tem um quarterback preciso o suficiente para explorar a altura desses caras, né? Mas tá vindo, tá chegando aí, vamos. Por mim, já, eu que gosto, eu que edito o programa lá do OF, eu já cortava a porra da timeline agora, de outubro já cortava direto para abril, né? Eu já quero draft logo, chega, não aguento mais temporada de NFL, não quero mais. Eu quero o draft em Las Vegas. Eu fico mais, gente, vocês não têm noção de como tá minha timeline, de gente que eu sigo nos Estados Unidos, os caras vão invadir Las Vegas. Tem um inferno aquilo de torcedor do Miami Dolphins, né? Vai ser, gente, a torcida dos Dolphins nos Estados Unidos é uma das torcidas nacionais, das chamadas torcidas nacionais. A torcida do Miami Dolphins na costa oeste é muito grande, gente. Vocês não têm noção disso. A gente tendo a pique número 1 e o Tua direitinho, saudável, bonitinho, campeão com Alabama, Heisman Trophy, vai ser um inferno aqui.
Aquele bonezinho verde na cabeça.
Puta merda, não fala que eu já fico emocionado, meu Deus do céu. Já dá
dançando
um...
dançando laula.
Puta merda, já dá um negócio aqui. Vitor, semana que vem a gente tem Pittsburgh Steelers no Heinz Field. Quer dizer, sempre, por melhor que sejam os times do Miami Dolphins, a gente sempre teve problema, historicamente, em jogar no Heinz Field. Historicamente, a gente não faz boas partidas lá. O time está numa crescente, o time está numa evolução. E esse seria um joguinho legal para a gente ganhar. Por quê? Porque a gente tem a pique dos caras, né? E a gente tem essa piquezinha deles. Tem como arrancar uma vitóriazinha lá ou melhor continuar no 0-16?
Até tem.
Já aproveita no final do teu comentário, já me dá o teu prognóstico pro jogo aí, o teu placarzinho.
Até tem, porque o Steelers tá sofrendo demais com lesões esse ano, tá jogando com o seu terceiro quarterback. Mas eu acho muito difícil, porque eu só quero
fazer. Ah, e Vitor, eles perderam também o Stephon Tuitt, né? Que é o principal jogador da defesa deles.
Isso foi início da semana, né? Acho que foi confirmado que ele foi pro... Semana passada.
Foi no final da semana passada, né? E a lesão no peitoral dele, acho que rompeu o músculo peitoral, se eu não me engano. Tá fora da temporada.
Isso. Cara, eu só quero uma coisa. Só quero o Preston Williams queimando o Minka de tudo que é jeito. Acho que é só isso que eu quero, que o Minka... erre 4-5 tackles. Entendeu? É só isso que eu quero, a gente pode ganhar ou perder, mas se o Minka for o merda desse jogo, eu já tô feliz já. Te odeio, filho da puta.
Dá teu placar aí.
Ah, perdão, 15 a 12 Steelers.
Muito bem. Eu acho que a gente vai perder, né, muito mais, porque a gente realmente tem seríssimos problemas pra jogar no Heinz Field, sempre um território muito hostil para o Miami Dolphins, independente do time que a gente tem, independente da qualidade. Marino já não ganhava, tinha problema para ganhar lá. Então, historicamente, são duas camisas de muito peso, são duas das equipes com mais vitórias na história da NFL. Né? Eu gosto de jogo grande assim, mas realmente falta talento para o Miami Dolphins, falta muita coisa ainda para o Miami Dolphins chegar lá no Heinz Field. E por pior que esteja o Pittsburgh Steelers, a gente sair de lá com uma vitória. Acho muito difícil. Então tô imaginando uma vitória.
É cascudo, né, cara? Por mais que ele não esteja na melhor das fases, experiência conta pra caralho, né,
filho? Ah, e o cara... Pô, Mike Tomlin é Mike Tomlin, né, filho? É padrão, né? É lá em cima. Padrão é lá no alto. Então, isso aí não é segredo pra ninguém. O Mike Tomlin é o técnico dos meus sonhos no Miami Dolphins. Eu sempre sonhei com o Mike Tomlin como treinador no Miami Dolphins. Eu sou o maior fã do Mike Tomlin, assim, disparado. Eu amo o Mike Tomlin de paixão. Enfim, eu estou imaginando aí uma vitória dos Steelers, vamos dizer 24-14. Realmente, quanto mais queimada a gente puder dar no Minka, né? O Kalen Ballage correndo para cima dele, ele como último safety, né? Como último jogador da linha de defesa, ele já tomando um atropelo aí do Ballage, né? Perdendo o tackle, seria lindo, pronto. Já aquela derrota com satisfação, né? Com gosto, né? Enfim, eu tava vendo também, Vitor, o calendário do Cincinnati Bengals. Então, realmente, é melhor a gente ir de 0-16 para garantir mesmo, cara, porque o calendário dos Bengals é bem chatinho e os Bengals não estão fazendo o menor esforço para ganhar a partida alguma.
Pô, e eu sempre falei que Miami é o pior time da NFL, hoje eu não tenho a menor dúvida que é o Bengals.
Eu também.
O Bengals hoje é o pior time da NFL, Miami é o segundo.
Olha, tá, Bengals hoje, parabéns aí, porque que time ruim. Sendo que, eu sempre vou falar isso, eu sempre vou brigar por isso. O Miami Dolphins é ruim hoje de propósito. A equipe do Miami Dolphins foi montada, aliás, foi desmontada para ser assim. O Bengals não. Isso aí é o que tem de melhor lá. Isso aí é o que tem de bom lá, né? Eles não se livraram de ninguém assim, ah, vou fazer um rebuild. É isso aí que eles têm.
Eles não querem nem trocar o AJ Green.
Eles não estão nem querendo mais trocar o AJ Green, né? Então o Joe Mixon tá lá, Andy Dalton, o Andon Tate, o Tyler Boyd, o Tyler Eifert, saudável, entendeu? Billy Price, então tá todo mundo lá, né? Então eles não têm desculpa, a gente tem, né? O nosso time foi desmontado para ser isso aí, pra gente garantir a pick número 1 do draft ano que vem. Isso era um objetivo claro. Isso foi um objetivo claríssimo. Por isso que eu vou sempre bater nessa tecla. Ah, quando vem alguém falar lá na minha TLA, eu já tomo uma mijada logo. Porque, meu irmão, não vai detonar os Dolphins assim, não. Entendeu? Não vai comprar briga comigo assim, não.
E é mais uma franquia que caiu no conto do assistente do Chama que vem, né?
Ah.
Esse a gente conheceu muito.
A gente conhecia, né?
Zac Taylor, esse a gente conhecia, essa fera.
E aí o Omar Kelly vem falando isso direto. O Omar tá muito preocupado com o Cincinnati Bengals em ter essa pique número 1, roubada a gente a pique número 1, porque ele fala isso, ah, eu sei quem é o técnico que tá lá, né? E aquilo é uma bomba, né? A gente conhece bem, né? Foi treinador de quarterbacks do Matt Tannehill em Miami, né? Isso é uma porcaria, sabe nada, criança, sabe nada, né? Enfim, Vitor, teu recado final.
A gente falou sobre torcidas nacionais hoje, então dá meu recado aqui, meu abraço para essa gigantesca torcida do Los Angeles Chargers, que é composta por Beltrão, Bolo do No Flags e Pedrinho do UF.
E só, né?
Que a sorte deles é que o Tanner não foi pro Broncos, porque se fosse, era duas derrotas certas por ano. Abraço.
Nosso menino Ryan Tanner, né, rapaz? Que coisa, hein? Mais de 320 jardas, 2 touchdowns, 120 de quarterback rating, que maravilha. E a vitória contra os Chargers. Rapaz, quase chorei, mano. Enfim, valeu, galera. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais uma derrota do Miami Dolphins. Seguimos firmes e fortes aí com o nosso Tank for Tua. Que papai do céu proteja aquele tornozelinho lá, suado, que a gente vai precisar muito dele aí nos próximos 10 anos. Valeu, galera. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fins.